As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Um enfermeiro e três assistentes operacionais do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, foram afetados por sarna. A confirmação foi prestada pelo próprio Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, esclarecimento esse que só surgiu após denúncia de familiares dos atingidos. A ERT já contactou, entretanto, fonte oficial das autoridades da saúde da região, que admitiu só ter conhecimento da situação pela comunicação social, esclarecendo que o CHMT não é obrigado a comunicar o sucedido. A doença deve, isso sim, reforçou a mesma fonte, ser tratada de imediato e ainda prevenir eventuais contágios junto das pessoas mais próximas de quem foi atingido com a escabiose sarna. O CHMT garante assim não existir qualquer surto, ainda que vários profissionais estejam preocupados com o cenário. O enfermeiro e os três assistentes operacionais estão a fazer tratamento, assegura o centro hospitalar. Ainda assim, segundo os denunciantes, alguns familiares destes trabalhadores, nomeadamente crianças, foram infectados, tendo frequentado a escola e outros locais públicos, tal como os profissionais. Um homem de 36 anos, condenado por agredir a própria mãe em Tomar, foi encontrado sem vida na cela onde se encontrava detido, precisamente no estabelecimento prisional de Leiria. O cenário mais provável aponta para suicídio, mas nesta fase ainda decorrem diligências para apurar a realidade dos factos. Recorde-se que o Ministério Público já tinha finalizado um inquérito relativo a este indivíduo, que residia com a sua mãe na cidade de Nabantina, e estava em causa uma pessoa com esquizofrenia paranoide, antecedentes de consumo de álcool e drogas. Durante o ano de 2017, em diversas crises psicóticas, agrediu, ameaçou, injuriou e humilhou a própria mãe, quer na residência e até em público, em alguns locais da cidade. Ainda lhe retirava parte da pensão. Recorde-se que foi julgado e condenado em pena de prisão suspensa, mas quando voltou para casa, junto da progenitora, praticou os mesmos crimes, pelo que foi detido, preso preventivamente e acusado para julgamento perante tribunal singular.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Festa dos Tabuleiros está a preparar a candidatura a Património Imaterial da Humanidade. Durante um ano vai haver registro para a presença de um investigador no Conselho que irá reunir as bases para concretizar esse desafio. A novidade foi avançada por Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina.
Como sabem, nós fizemos um protocolo com o Instituto de História Contemporânea no sentido de preparar o dossiê de candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Imaterial Nacional e, com base nessa candidatura, também a candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Imaterial da Humanidade. Dizer-vos que já se encontra no Conselho e, portanto, estará cá durante um ano um investigador que está a tratar precisamente destes dois dossiês. Já começou a reunir com a Comissão Central. Até ao final deste ano, em 3 semanas, prevê-se que haja a inscrição no Património Nacional Imaterial, que depois isto obedece a uma inscrição e depois o dossiê é alimentado depois com aquilo que vai ser recolhido durante a Festa dos Tabuleiros deste ano. E, portanto, que está em curso, partilhar convosco, que está em curso precisamente então este processo, quer ao Património Imaterial Nacional, quer depois ao Património Imaterial da Humanidade.
António Alexandre é o novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, sucedendo a Fernando de Jesus. Não houve aqui qualquer surpresa, uma vez que a sufrágio concorreu uma única lista, precisamente encabeçada pelo vencedor, que concorreu com o mote Serviço, Cultura e Património. Numa nota de imprensa enviada para a redação da ERT, a Santa Casa refere que as eleições decorreram num clima de unidade e determinação em prol de um futuro promissor para a instituição. A tomada de posse será no início de janeiro. Janeiro de 2019.
Rádio Web, informação.
José Delgado, vereador do Partido Social Democrata, pediu mais pressão da Câmara de Tomar junto da empresa Infraestruturas de Portugal. O eleito do PSD diz que está em causa uma situação que poderá ser grave, tanto para automobilistas como para residentes nas imediações, não deixando de alertar também para a inspeção do subsolo, referindo que não pode ser apenas visual. Anabela Freitas, presidente da autarquia, diz que houve lugar a uma reunião com a IP para chamar novamente a atenção para os perigos que estão à vista de todos.
É preciso pressionar mais novamente as infraestruturas de Portugal, porque os problemas que temos em termos de taludes que poderão causar danos irreversíveis de um dia para o outro sem avisar continuam por resolver, e de 15 em 15 dias nós vamos falando e de 15 em 15 dias a situação vai-se agravando. Isto é, estamos expostos a uma situação que poderá ser grave, quer para a população que vive nas zonas a montante e a jusante destas estradas, quer para quem circula.
Para começar, partilhamos dessa preocupação, dizer-lhe que ainda a semana passada tivemos mais uma reunião com a IP, na sequência do último deslizamento de terras que houve na estrada da FAI, portanto eles deslocaram-se a Tomar e voltámos a pressionar no sentido de efetivamente avançarem, já que nós ouvimos há meses que o projeto de execução está feito, quer dizer, o projeto de execução nós precisamos é da empreitada. Dizer-lhe que também deste último deslizamento de terras estamos hoje a intervir e pedimos autorização ao proprietário, porque há uma figueira que foi apanhada no deslizamento de terras e estava com uma inclinação muito grande para a estrada e, portanto, pedimos autorização ao proprietário para entrar em terreno privado, para cortarmos a figueira, deixando a parte, cortamos só o tronco, portanto vamos deixar as raízes, por razões óbvias, não é? Até porque se prevê que a partir de quarta-feira começa a chover. E, portanto, nós alertámos precisamente isso e articulámos esta intervenção. São os sapadores florestais que a estão a fazer.
A Polícia de Segurança Pública realizou em Tomar, nesta sexta-feira, um conjunto de ações no âmbito da fiscalização rodoviária, que resultaram na detecção de algumas infrações, dentre as quais de um homem de 61 anos, apanhado a conduzir sem a respectiva habilitação. Foi imediatamente detido pelas autoridades. Ainda num esclarecimento enviado para a redação da ERTE, o Comando Distrital de Santarém, da PSP, confirma a detenção de outro indivíduo, de 32 anos, neste caso por ter sido emitido mandado de detenção e condução para ser presente no Tribunal Local para realização de diligências processuais. Ainda houve lugar a outro detido, um homem de 33 anos, entregue no estabelecimento prisional de Torres Novas para cumprimento de pena efetiva de prisão. Dezenas de pessoas assistiram à sessão solene de aniversário da freguesia de Junceira, que cumpriu 459 anos de existência desse estatuto. População, autarcas, locais e concelhios, associações, crianças e jovens, todos eles fizeram parte de uma plateia que começou por ouvir a banda da Gualdim Pais atuar, numa ocasião aproveitada para distinguir uma pequena aluna que se tem distinguido e ainda para o sorteio de cabazes. Quanto às intervenções da praxe, Américo Pereira, presidente da Junta, no seu o atual estilo frontal deixou pouco por dizer, nomeadamente quanto ao tratamento que diz que o seu território foi votado há alguns anos. O autarca recordou as intervenções feitas no passado recente.
Do conjunto de obras realizadas e serviços implementados recentemente na área desta freguesia e particularmente na Junceira. Todas foram importantes, como a pavimentação de arruamentos a Junceira e na Ponta João, a remodelação da área administrativa do edifício da Junta e a instalação do espaço cidadão. Mas a reivindicação mais antiga, talvez com duas décadas e barbas como o Pai Natal, finalmente chegou. A Caixa Multibanco. Não foi tarefa fácil e, por isso, não poderemos deixar de publicamente agradecer o apoio, bem como a disponibilidade do novo Banco de Tomar e a preciosa colaboração da Câmara Municipal de Tomar, especialmente da chefe de gabinete da Presidência, doutora Sara Costa. Só assim, com o apoio de todos, foi possível realizar este desiderato. Por fim, e embora reconheça que os apoios da Câmara Municipal ficam ou têm vindo a ficar normalmente muito aquém das reais necessidades da União de Freguesias de Serra e Junceira, seria injusto se também não reconhecesse a total disponibilidade da Sra. Presidente Dra. Ana Aurélia Freitas em resolver as situações mais prementes desta União de Freguesias dentro das suas possibilidades.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, disse que Américo Pereira até foi meigo nas observações efetuadas. A eleita do PS quer igualdade de oportunidades para quem vive nas freguesias rurais e na urbana.
É um desafio da descentralização, que é mais um desafio que estão a colocar não só para cima dos municípios, mas também para cima das freguesias, das juntas de freguesia. E se aquilo que o Sr. Presidente de Junta aqui falou, e deixe-me que lhe diga, Sr. Presidente, foi muito meigo nas suas palavras, porque não nos podemos esquecer E enquanto que cada freguesia tem a visão da sua freguesia, eu tenho a obrigação de ter a visão do concelho todo. A freguesia que pior condições tinha no nosso concelho era precisamente a União de Freguesias de Serra Junceira. E, portanto, se todos nós partimos, se partíssemos todos na linha de partida com as mesmas condições, se calhar o Sr. Presidente, algumas das coisas que reivindicava, poderia não ter razão. Mas o que é certo é que esta União de Freguesias, na linha de partida, eu chamo linha de partida, quando nós fomos eleitos em 2013, partia claramente atrás, porque é a freguesia que tem piores condições em acessibilidades, em água, agora já está ultrapassado, em saneamento, tudo aquilo que nós em pleno século XXI já não deveríamos sequer estar a discutir. É um dado adquirido.
É já no dia 12 de dezembro que o Cineteatro Paraíso vai receber uma gala solidária numa organização do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Estão confirmadas as presenças de artistas como Anabela, Derens Felipe e Luís Felipe, assim como do coro da Canto Firme. Durante o espetáculo será sorteada uma estadia para duas pessoas, iniciativa em parceria com o Hotel dos Templários. O lucro obtido irá reverter para o lar residencial, em particular para a compra de 8 camas articuladas. A ERT falou com Luís Salgueiro, presidente do CIR, que perspectivou este evento solidário.
Para já os artistas que vêm, voluntários, vamos lá, que não vêm receber, e a receita tem um destino, normalmente tem sempre um destino, e neste caso é comprar, já temos algumas camas articuladas no lar, e desse comprarmos mais 5 ou 6, ou conforme o dinheiro que recebermos, porque já este ano felizmente tivemos uma oferta de 5 camas articuladas, aquilo são 14, portanto, temos, portanto, oferecer-nos 5, uma família pôs lá uma, para o seu utente, 6, portanto, faltam 8. E nós aos poucos íamos pôr porque eles precisam. Pelo menos a maioria precisa. Dá muito mais condições, até para movimentar as pessoas, para ajudar. Portanto, a receita será para isso. E por isso pedimos a quem puder ajudar, porque vai ver um espetáculo bonito. Compra o bilhete, é verdade, também não é caro. Mas é um gesto solidário, porque essa receita vai ser para comprar camas articuladas para o lar. Portanto, tem um destino, que será imediatamente, nós vamos comprá-las logo imediatamente. Era bom que quem puder e tiver disponibilidade pudesse ajudar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no âmbito de investigação criminal, localizou e deteve um homem alvo de um mandado de detenção para o cumprimento de pena de prisão efetiva. O indivíduo tinha sido condenado em coautoria pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa no âmbito de um inquérito relativo a crimes de tráfico de droga de cariz internacional. O agora detido, com 61 anos de idade, desempregado, já com extensos antecedentes criminais pela prática do mesmo crime, estando referenciado por operar na importação de produtos estupefaciente, tendo já cumprido outras penas de prisão por crimes de igual e de diferente natureza.
Rádio Web, a primeira a informar.
A revelação foi feita na Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, que reuniu com cerca de 4 dezenas de associados, tendo em vista a aprovação do orçamento para 2019, sendo que esse assunto, como se perspectivava, foi motivo de análise, ainda que superficial. A direção da associação confessou surpreendida com a posição assumida por Pedro Carraço, que, recorde-se, entrou para o comando em 2016, cujo desempenho neste período mereceu a aprovação por maioria de um voto de louvor. Quanto às contas propriamente ditas, refere-se que o orçamento irá aproximar-se aos 680 mil euros. O principal objetivo para 2019 passa por recuperar do prejuízo causado pelo incêndio de agosto de 2017.
Rádio Web, informação.
Tal como aconteceu diante do Sporting Maranhense e Hockey Clube de Barcelos, também neste sábado, frente ao Ribadave, o empate alcançado pelo Sporting de Tomar, sabe a pouco, primeira divisão nacional de hockey em patins. Os Leões estiveram perto do triunfo, mas, uma vez mais, têm que se contentar com o empate e já lá vão 3 de seguida. Foi a 9ª jornada, resultados, Oeiras 3, Juventude Viana 4, Turquel 6, Paço de Arcos 4, Valongo 3, Benfica 7, Ribadave 3, Sporting de Tomar 3, Barcelos 3, 3, Oliveirense 6, Sporting Marinhense 3, Porto 11 e o Sporting 6, Hockey Clube de Braga 1. O Sporting continua líder, 23 pontos, segundos Oliveirense e Benfica com 20. O Sporting de Tomar está no 12º lugar, tem 6 pontos conquistados. A próxima jornada, no sábado, a formação nabantina recebe o Valongo. União de Tomar e Ferreira do Zêzere empataram a 3 bolas em jogo correspondente à 11ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. No jogo de loucos, a formação nabantina esteve mesmo a vencer por 3-1, mas o Ferreira do Zêzere não baixou os braços e conseguiu salvar um ponto. Ainda nesta jornada, saliência para o deslize do Coroxense no reduto do Cartacho, um empate que fez com que a concorrência mais direta se tenha aproximado. Resultados, 11ª jornada, Fazendense 2, Alcanense 2, Amiense 2, Samora Correia 1, Marinhais 0, União de Santarém 1, União do Tomar 3, Ferreira do Zêzere 3, Cartacho 1, Coroxense 1, Torres Novas 1, União de Almeirim 2 e Oriense 1, Glória 1. Na frente, Coroxense 27 pontos, segundos União de Santarém e Amiense com 24, quarto União de Almeirim menos um jogo tem 23, quinto Fazendense com 18, sexto Cartacho com 16, sétimo Samora Correia com 14, oitavos o Oriense, menos um jogo, e o União do Tomar tem em 13, décimo Ferreira do Zêzere com 11, décimo primeiro Alcanense, menos um jogo, tem 6, décimo segundo os Torres Novas e Marinhais com 5, décimo quarto e último o Glória, que tem 4 pontos, mas também menos um jogo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.